de Deus. Meus caros católicos, esse primeiro domingo da Paixão é sempre uma ocasião para retomarmos com calma e profundidade a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Loucura para os pagãos, escândalo para os judeus. E essa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo que, quando é vivida por nós, pois que cada um deve viver a paixão de Cristo também em si mesmo, como membro do corpo místico de Cristo, essa paixão que é pedra de tropeço para nós, o sofrimento, a cruz que devemos carregar a cada dia, que é uma pedra de tropeço para nós. É importante, então, procurarmos, para os católicos, nos convencer profundamente do sentido da paixão de nosso Senhor e do sentido das nossas cruzes cotidianas. Porque sem essa convicção profunda que nos leva a procurar viver essa paixão na nossa fraqueza, mas confiando em Deus, sem essa convicção que nos leva a procurar viver essa paixão de Cristo também em nós, vamos ficando pelo meio do caminho. Lembremos-nos então, caros católicos, a paixão de nosso Senhor está no centro de nossa religião católica, a única, verdadeira. Nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como Deus, cada mínima ação sua tem um valor infinitamente bom. E como homem, ele é o chefe espiritual do gênero humano, efetivamente nos representa. Estritamente falando, nosso Senhor não precisava sofrer para reparar pelo pecado original e por cada um de nossos pecados pessoais, de nossos pecados atuais. Não precisava, bastava um mais simples ato de nosso Senhor, que já agradaria infinitamente ao Pai, muito mais do que a ofensa do pecado original, de todos os pecados, lhe desagradou. Mas nosso Senhor quis sofrer e chegar até a sua paixão e nela até a morte de cruz. E nosso Senhor quis isso, meus caros, unicamente por amor a nós. Para mostrar por esse sofrimento, por essa paixão, pelos sofrimentos ao longo de toda a sua vida, mas mais ainda pela sua paixão e sua morte na cruz, o seu amor por nós. Quanto mais sofremos pelo bem de alguém, buscando o bem de alguém, é sinal de que mais amamos essa pessoa. Nosso Senhor quis então mostrar a perfeição do seu amor e como esse amor por nós é infinito, para nos mover a amá-lo. Nossa natureza é feita de tal forma que somos movidos a amar quem nos ama e quem demonstra o amor por nós. E na bondade dele, nosso Senhor quis também passar pela paixão por todos os sofrimentos, maior do que todos os nossos sofrimentos juntos. Nosso Senhor quis passar por esse sofrimento no seu corpo e na sua alma para mostrar a consequência gravíssima do pecado. Pois muitas vezes falamos o pecado mortal, uma ofensa infinita a Deus, e fica algo abstrato, mas olhemos para nosso Senhor pregado na cruz, olhemos para nosso Senhor no Jardim das Oliveiras, suando sangue, olhemos para nosso Senhor flagelado, zombado, curado de espinhos, enfim, e veremos o que significa que o pecado é uma ofensa infinita, o pecado mortal é uma ofensa infinita. É nosso Senhor, homem Deus, que morre por causa dele. Nosso Senhor então quis sofrer para nos levar a amá-lo, mostrando o seu amor infinito por nós, nos convencer, para nos dissuadir do pecado, mostrando a consequência gravíssima do pecado. E assim é, meus caros católicos, Deus mesmo nos fala isso. Na Sagrada Escritura nos é dito, Deus amou tanto o mundo, quer dizer, o homem, ao ponto de entregar seu próprio filho. E não é genérico, não é o gênero humano como um todo, é cada um de nós. Por você que Deus entregou o próprio filho dele, para salvar você. Nosso Senhor mesmo disse, ninguém pode amar mais os seus amigos do que dar a vida por eles. Nosso Senhor deu a vida por você, pela sua salvação. E São Paulo diz, Jesus Cristo amou-me e entregou-se à morte por mim. Cada um de nós pode repetir essa mesma frase com toda a verdade. Nós devemos, meus caros católicos, meditar no amor de Deus por nós, na vida de Nosso Senhor, em particular na sua paixão. Muitas vezes temos um certo receio, talvez porque vendo o tamanho do amor de Deus por nós, nos aprofundando, nos convencendo cada vez mais disso, vamos ser levados a amá-lo e a abandonar aquilo que desagrada a Ele e que muitas vezes nos traz satisfação. Não tenhamos medo de refletir, parar e pensar efetivamente na paixão de Nosso Senhor e no amor dEle por nós, não de maneira abstrata, genérica, mas para cada um de nós. E muito concretamente na sua paixão, até a morte de cruz. O amor de Nosso Senhor Jesus Cristo, querendo mostrar toda a sua grandeza para cada um de nós, levou-o à cruz. Nós poderíamos talvez até pensar, conjecturar, embora isso não fosse verdadeiro, que se Nosso Senhor não tivesse padecido, sofrido a esse ponto, nós poderíamos ter algum motivo de duvidar do seu amor. Não seria justo, não seria correto, mas quem sabe na nossa fraqueza poderíamos ser levados a isso. Mas Ele quis sofrer para não deixar nem um mínimo ponto de dúvida. Jesus dá pessoalmente a cada um essa prova do seu amor. E assim é Nosso Senhor ao longo de toda a sua vida até chegar na sua paixão. O amor de Jesus que nasce num mísero estábulo e é deitado na palha, numa manjedoura rústica, passando frio, entre os animais. Quão terno o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo, pobre artesão, trabalhando com as mãos para ganhar o seu pão, o de sua mãe Santíssima, e o de São José, cooperando no trabalho de seu pai adotivo. Quão grande, sublime e arrebatador o amor de Nosso Senhor, prostrado no Jardim das Oliveiras, triste, até a morte, desolado, agonizando, para depois triunfar de todas as angústias, de todas as dores, e assim realizar a nossa salvação. Quão sublime o amor de Jesus Cristo por entre os escarros, as bofetadas, as zombarias dos soldados ímpios, de Caifás, de Anás, de Herodes, de Pilatos. E mais ainda, o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo infinito, levando a sua nobre cruz, crucificado entre dois criminosos, amaldiçoado pelos homens, e por assim dizer, abandonado na sua sensibilidade por Deus, e tudo isto por amor a você. Nosso Senhor consumou essa obra de amor por você e continua ainda a fazê-lo na Eucaristia. Esse amor de Nosso Senhor Jesus Cristo, meus caros católicos, é um amor que crucifica, que crucifica o homem velho em nós, o homem dos sentidos, o homem da sensualidade, da cobiça, da concupiscência. Esse amor de Jesus Cristo quer crucificar esse velho homem em nós, a fim de que, ligando pelos laços do amor, faça dele um novo homem em nós. É um amor que quer nos crucificar para o nosso bem. São praticamente as primeiras palavras de Nosso Senhor ao encontrar-se entre os homens. Fazei penitência, o reino de Deus está próximo. E depois exige de quem o quer seguir como discípulo que renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz. E aí então o sigam e carregue a cruz diária e todas as cruzes diárias. Por isso São Paulo diz que o verdadeiro sinal do discípulo do Salvador é cingir-se da sua mortificação, da sua cruz. E diz que quem pertence a Nosso Senhor Jesus Cristo crucifica a sua carne com as suas paixões desordenadas. O amor de Nosso Senhor, dele por mim, e consequentemente o amor que eu devo procurar ter por ele, deve crucificar em mim o velho homem, o pecado cometido, a concupiscência, as paixões desordenadas e o uso desordenado também dos sentidos. Esse amor de Nosso Senhor crucifica também mesmo aqueles que já estão um pouco mais adiantados no caminho da santidade, e crucifica para que esse homem se assemelhe cada vez mais ao Mestre querido, para que mais se aproxime de Jesus crucificado, para que mais se una a Jesus Cristo crucificado. Com efeito, meus caros católicos, todas as graças vêm, num certo sentido, do Calvário, e também, num certo sentido, levam ao Calvário. Nós devemos, então, deixar que Nosso Senhor Jesus Cristo nos crucifique, deixar Nosso Senhor fazer o trabalho de nossa santificação. Jesus crucificou-se. Devo eu também crucificar-me com o meu Salvador pela expiação dos meus pecados? Mas a cruz não é só, as nossas cruzes diárias não são apenas um castigo para reparar pelo pecado, muito mais do que isso. São o grande meio para que o amor a Nosso Senhor cresça em nós, para que Ele somente viva em nossa alma, nos purificando de toda mistura. Nosso Senhor quis ser crucificado para ir crucificar meu orgulho pela sua profunda humildade, para crucificar minha vaidade pelo seu desprezo pelos homens. Ele quis ser crucificado para crucificar o nosso amor próprio pelo abandono em que todos o deixaram. Ele quis ser crucificado para crucificar a nossa suscetibilidade pela grosseria e falta de polidez da parte dos seus discípulos. Jesus humilhou-se até revestir a forma de escravo, de leproso, praticamente, do amaldiçoado de Deus e dos homens, do verme pisado e repisado, para que eu crucifique todos os bens desse mundo. Jesus quis ser crucificado para crucificar a nossa sensualidade pela penitência de sua vida. Viu ele com alimentação pouca, uma mísera casa sem ornatos, não tinha onde repousar, reclinar a sua cabeça. Nosso Senhor quis que seus pés fossem atados para espiar os meus passos culpados. Nosso Senhor quis que suas mãos fossem atadas para espiar por aí a minha vaidade, as minhas delicadezas, todos os pecados cometidos pelas mãos. Nosso Senhor quis que fosse colocada na sua cabeça a coroa de espinhos para reparar todas as nossas coroas de rosas, de vaidade, de orgulho, seus olhos jorrando sangue para reparar os meus maus olhares, seus lábios que guardam o silêncio a fim de espiar as nossas palavras indignas, suas faces esbofeteadas por mãos sujas e impuras a fim de purificar as minhas. Todo o corpo flagelado, coberto de chagas, com sangue que corria daí como se fosse a sua veste para espiar uma vez mais todas as nossas inclinações desordenadas. Quis ser crucificado, quis sofrer de tal modo para espiar os nossos pecados de cobiça, de ambição, de solicitude excessiva que desconfia da providência de Deus. Nosso Senhor vive da providência divina do seu Pai, da caridade dos seus discípulos. Não tem apego a mais nada, sabe confiar só em Deus, abandonar-se ao mistério da providência divina. Nós devemos então deixar que Nosso Senhor nos crucifique junto com Ele em todos esses pontos. E devemos, caros católicos, em meio às nossas cruzes diárias, procurar amá-las, abraçá-las. Mais uma vez, claro, se for possível, procurando resolver as dificuldades, mas jamais sendo inconformes à cruz, primeiro aceitá-la com toda a alma, depois ver o que se pode fazer, mas sempre aceitando o que Deus quiser, se Ele quiser que aquela cruz específica permaneça e por quanto tempo Ele quiser que ela permaneça. A cruz, caros católicos, é o fogo que purifica a alma e a embebe pouco a pouco na virtude. A cruz é a espada com que conquistamos a nossa liberdade em relação às criaturas, que nos livra de toda dependência ou escravidão humanas. A cruz é o campo de batalha do amor divino. A cruz é o altar do sacrifício. A cruz é a glória de Deus em nós. A cruz bem vivida, bem carregada. É óbvio, caros católicos, que podemos ter boas obras, agradar a Deus e progredir nas virtudes, naquilo que nos é agradável. Mas quão fácil é, nessas situações, desviarmos um pouco a nossa intenção no que é agradável e fazer muito mais por nós e porque é agradável do que por Deus. Enquanto na cruz, se procuramos carregá-la bem a cada dia e cada uma delas, sem pecar e nos unindo a Jesus, imitando as suas virtudes, aí temos uma certeza maior de que é por Deus. Não significa que devemos querer viver sempre nas cruzes ou procurá-las voluntariamente, pedir certas cruzes específicas, porque aí seria orgulho de nossa parte e corresponderia a esse orgulho a nossa fraqueza e cairíamos. Deixemos Deus agir nas consolações e nas desolações, nas cruzes, sem pecar, retificando sempre a nossa intenção. E devemos, caros católicos, nos convencer profundamente que cada uma de nossas cruzes vem de Deus, que elas venham dos pecados dos outros ou que elas sejam uma consequência dos nossos próprios pecados. Deus quer que naquele momento tenhamos essa cruz. Ele permitiu esses pecados, quis tantas outras circunstâncias para que tivermos essa cruz naquele momento. E devemos então aceitá-la em primeiro lugar antes de querer resolvê-la. Aceitá-la, num ato simples, rápido, mas aceitá-la em primeiro lugar. A cruz vem do coração de Deus, do coração sacratíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele nos visita com a graça do Calvário, que é a cruz, nos visita também com a força do amor que o colocou no Calvário. Nós devemos então sempre nos esforçar e nos forçar, nos fazer violência para nas nossas cruzes ver efetivamente o amor de Deus. E aí, como que adoçando um pouco as cruzes. A cruz é a filha dileta de Deus. Devemos estar profundamente convencidos disso, para que o sofrimento não seja pedra de tropeço para nós. Quantos abandonaram a religião por causa dos sofrimentos, escandalizados? Quantos de nós paramos no meio do caminho, recuamos, tentamos outro caminho que não é o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos encontramos diante do sofrimento? A cruz vem da bondade de Deus. A nossa natureza vai sofrer com elas. Mas devemos nos levantar pela confiança, procurando não nos deixar levar pelos sentimentos de desânimo, mantendo o bem, não pecar e fazer o bem. Devemos deixar nos crucificar sem dó, na santa obediência à vontade de Deus e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ter essa felicidade profunda diante da cruz que vem do amor de Deus, porque Ele nos envia com a sua bondade, com o seu amor. Devemos bendizer a Deus, repetindo Jó. A cruz, muito mais do que um castigo, as nossas cruzes, muito mais do que castigo, são, na verdade, uma parcela da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que glória, que honra! E se a cruz nos toca, é colocada nos nossos ombros por nosso Senhor, não devemos renegá-la. Não devemos renegá-la porque ela vem de Deus. Devemos recebê-la como bondade de Deus. Nosso Senhor quer nos estender na cruz com Ele, crucificados com Ele. Ele foi crucificado pelos inimigos, pelos nossos pecados, enfim, mais do que qualquer outra coisa. Nós somos crucificados pela bondade de Deus, para purificar a nossa alma, e Deus usa as criaturas, todas elas, para esse bem. Mais do que ver alguém que nos faz o mal, nos causa um sofrimento, ou como se algum outro acontecimento fosse obra do acaso, fosse azar, enfim, devemos ver a bondade de Deus para purificar a nossa alma, para nos fazer semelhantes a Ele, para que o imitemos pelas virtudes dEle em nossa alma, sendo formadas diante das cruzes, para que reine Ele unicamente em nossa alma. Foi para isso que fomos criados. Pedir a Deus essa compreensão da cruz, mas não só uma compreensão da inteligência, porque seria, como diz nosso Senhor hoje no Evangelho, ouvir a sua palavra, mas não guardá-la, não colocá-la em prática. Devemos pedir essa compreensão, mas uma compreensão que vai até viver, praticar isso. A bondade, a beleza, o mérito, a glória das cruzes. Saber sofrer por amor a Jesus. Nessas situações, nosso Senhor nos pede, em primeiro lugar, um pensamento, permanecer unido ao seu amor pela cruz, pelo abandono, pela confiança. Aceitar, oferecendo a Ele. Nos nossos sofrimentos não devemos ter uma visão meramente natural, mas sempre contemplar essa cruz em nosso Senhor, ver a cruz de nosso Senhor na nossa pequena cruz, e ela vai mudar de aspecto. A cruz é Jesus vindo descansar um pouco junto de nós, a caminho do Calvário e daí ao céu. Purificar a nossa alma é o objetivo de nosso Senhor. Nos desapegar dos bens, dos prazeres terrenos, para que a gente seja totalmente dele. O sofrimento é o germe da santidade, o sofrimento bem vivido. Aí temos uma certeza maior do que nas situações tranquilas, agradáveis. deixemos operar Jesus em nossa alma por meio das cruzes. Como dissemos, ele vai aí arrancando as matérias estranhas misturadas ao ouro, que é o seu amor, purificando a nossa alma. E quando estivermos tristes, desolados, amemos com Jesus desolado, com Jesus triste, abrindo, como dissemos no domingo passado, nossa alma a Ele. E com isso, procurando amá-lo cada vez mais. Nós vamos chorar e sofrer nas nossas cruzes, não há dúvida, e vamos também nos alegrar com elas. A nossa natureza repugna o sofrimento, não há dúvida disso. E tem medo também que nosso Senhor reine por completo, porque aí sabe que vai ter que abandonar algumas coisas que agrada e que não são tão boas, não são tão ordenadas. Teremos medo, e isso é normal. Mas aí confiaremos em Deus. E vamos também nos alegrar nas cruzes, porque vamos saber apreciar o que Deus está querendo fazer, ainda que não entendemos exatamente, sabemos que a cruz é para o nosso bem. E se fizermos então atos de conformidade a Deus e atos de amor a Ele, atos de confiança, estamos já fazendo um grande bem diante das cruzes. Não dificultemos essa ação de Deus. Não se trata de ficar simplesmente inerte diante de um sofrimento. Devemos procurar melhorar as coisas, como sempre dizemos, mas antes de tudo aceitar. E ao procurar melhorar com tranquilidade, com serenidade, conformados a Deus, sem solicitude excessiva, sem inconformidade com a vontade dEle. É pela cruz que vamos a Jesus, que nos unimos a Nosso Senhor, que vivemos do Seu amor. Estando assim no Calvário, estando assim bem no Calvário, não é possível que percamos a nossa alma. No Calvário temos o único caminho que leva ao céu. É preciso trilhar esse caminho, só parando depois de atingirmos o coração de Jesus no Calvário. Precisamos encontrar Nosso Senhor na cruz, nas nossas cruzes, que são uma participação na cruz dEle. Nas nossas cruzes olhemos a cruz de Cristo, é a mesma, nós somos membros do corpo místico de Nosso Senhor. Sofrer bem, eis o ponto chave da nossa vida aqui na terra, para chegarmos ao céu, por meio da oração, procurando praticar a virtude que Deus quer em cada momento, em cada cruz. Sofrer bem é o maior tesouro. Não pecar nesses momentos, e em nenhum outro é evidente, glorificar a Deus nesses momentos, bendizê-lo, imitar as virtudes de Cristo, morrer para nós mesmos crucificados, para viver nele, com ele. Mais uma vez, somos membros de Cristo, temos de padecer com ele, completar em nós, como diz São Paulo, o que falta à sua paixão. O que falta é a gente aderir a paixão dele, pela nossa cruz, tornando uma cruz de Cristo, carregando com ele sem pecar. Meus caros católicos, Deus é bom, sempre bom, se assim podemos dizer, ainda melhor quando nos envia as cruzes talhadas para cada momento de nossa vida. Ele quer o nosso bem e quer sempre o nosso bem e sempre o nosso melhor bem. Não deixemos que os sofrimentos, as cruzes, quaisquer que sejam elas, sejam uma pedra de tropeço, um escândalo para nós, um freio na nossa vida espiritual. O que Deus quer é bem o contrário, que nos unamos profundamente a Ele, entendendo o amor dEle na sua paixão, na sua crucificação, para que o amemos do mesmo modo, no mesmo caminho. É o que devemos pedir ao longo de toda a nossa vida, a cada dia de nossa vida, em particular nesse tempo da paixão, em que vale a pena mais especificamente considerarmos, refletirmos e meditarmos na paixão de Nosso Senhor, no amor dEle por nós, para vermos o que devemos crucificar em nossa vida para estarmos com Ele, para que Ele reine unicamente e sozinho em nossa alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.